Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Amigas e amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais esta emissão semanal sobre o Jubileu da Misericórdia, a última deste ano de 2015, que está para terminar e que esperamos deixe lugar a um 2016 de paz e misericórdia para todos e todas. Em destaque, na nossa emissão deste dia 31 de dezembro, a história da Santa Casa da Misericórdia em Macau, contada pela historiadora portuguesa Beatriz Basto da Silva, que põe em evidência o grande impulso dado já no século XVI por Dom Belchior Carneiro a esta obra que resistiu ao tempo e continua ainda hoje a contribuir para o bem dos pobres em Macau. E das obras da Misericórdia falaremos também com o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, que destaca a forma como estas instituições da Igreja vão celebrar o Ano Santo da Misericórdia, lançado pelo Papa Francisco. Iremos também ver como é que este ano está a ser vivido no Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Burkina Faso, e iremos também ao Médio Oriente, a Nazaré e até mesmo à Mongólia. Fique então na nossa companhia. Eu sou Dulce Araújo e vamos ter a colaboração de Domingos Pinto e Carlos Picassinos.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time.
Os bispos da República do Congo dirigiram uma mensagem aos fiéis em que, recordando os traços salientes da bula do Papa Francisco, explicam o sentido do Jubileu da Misericórdia, as celebrações que o caracterizarão, como receber a indulgência plenária e de que forma os cristãos podem dar testemunho de misericórdia. As nossas paróquias, as nossas comunidades cristãs, eclesiais de base, os nossos movimentos e grupos devem tornar-se o de misericórdia, escrevem os bispos, convidando a ultrapassar a indiferença e a praticar as 7 obras corporais e espirituais, respectivamente, da misericórdia. De forma concreta, os bispos encorajam os fiéis a empenhar-se com a Caritas, um instrumento privilegiado de misericórdia em relação aos indigentes e aos pobres, especialmente viúvas, órfãos e estrangeiros. Lançando depois o olhar à sociedade congolesa, os prelados sublinham a pobreza nela existente, desde a pobreza material à pobreza moral, espiritual e intelectual. Isto para além da desestruturação familiar, das doenças, dos contravalores, em grande parte provocados pela falta de amor, de atenção e de misericórdia. Por isso, fazem notar os bispos, a iniciativa do Papa Francisco é bem-vinda, porque ao lado dos nossos instintos de agressividade e violência, podemos descobrir na pessoa de Jesus Cristo o rosto vivente da misericórdia do Pai. Por fim, os bispos do Congo-Brazzaville fazem notar que o Jubileu da Misericórdia oferece também a oportunidade de descobrir os conteúdos da encíclica Laudato Si para a reconciliação com a criação, com a terra, consigo próprio, implorando a misericórdia de Deus, o que exige de nós, segundo a expressão do Papa, uma conversão ecológica global. De assinalar ainda que Dom Romeu Paulowski, núncio apostólico cessante no Congo Brazzaville e Gabão, abriu sábado 12 de dezembro a Porta Santa da Misericórdia na paróquia São Bento de Nganga-Lingolo, em Brazzaville. A notícia é dada pelo jornal católico La Semaine Africaine, segundo a qual, nessa mesma cerimónia, Frei Kali Gombessa Matondo emitiu os votos perpétuos na sua congregação São Sacramento. Congo Brazzaville, a República Democrática do Congo, onde domingo passado Dom Marcel Madila, arcebispo de Kananga, inaugurou o Jubileu da Misericórdia a nível diocesano. Momento alto, a abertura da Porta Santa na Igreja Pró-Catedral de São Clemente, com o augúrio de um ano santo de paz e felicidade a todos os cristãos e as pessoas de todas as confissões religiosas. Contemporaneamente, em comunhão com toda a Conferência Episcopal da República Democrática do Congo, o arcebispo de Kananga deu início a uma novena de oração pelo bom êxito do processo eleitoral no país. As tensões entre o presidente Kabila e os opositores preocupam a Igreja. Com efeito, o chefe de Estado propôs um diálogo nacional para definir o calendário eleitoral que deverá culminar nas presidenciais em novembro de 2016. Mas, com o adiamento sine die das eleições autárquicas, também as outras eleições ficam na incerteza. Por seu lado, a oposição considera que se trata de uma manobra do presidente Kabila para prolongar o seu mandato. Ainda na República Democrática do Congo, mas desta vez em Bazankuzu, no noroeste do país, Dom Joseph Makobe escolheu a capela do Beato Isidoro Bakanja, na periferia da cidade, para a cerimónia de abertura da Porta Santa. No decurso da celebração, o bispo exortou os fiéis a viver o Ano Santo como um evento de graça para aprofundar a herança do Concílio Vaticano II e dar nova prioridade à misericórdia divina, reforçando a prática da confissão. Dom Makobe pediu ainda aos fiéis para lutarem contra a miséria crescente no seio da população e para serem generosos também na contribuição para as obras de restauração da Catedral da cidade, dedicada aos santos Pedro e Paulo. Viver os três sinais jubilares: Porta Santa, Peregrinação, Indulgência. É o convite que o cardeal Filipe Ouedraogo, arcebispo de Ouagadougou, dirigiu aos católicos do Burkina Faso ao abrir a Porta Santa da Catedral da cidade, dedicada à Imaculada Conceição. Para além da Catedral, a Porta Santa já foi aberta também no Santuário Mariano de Yagma, tradicional meta de peregrinações. Na sua homilia, o cardeal explicou a importância de cada um dos sinais jubilares, dizendo também que o jubileu é um tempo forte de reconciliação e de empenho em relação a Deus e ao próximo. Mas é também um momento de graça e de renovação espiritual que os habitantes do país e a Igreja no Burkina Faso devem esforçar-se por viver de forma frutífera e em comunhão com a Igreja Universal. Esta música leva-nos até à China, mais precisamente a Macau, pois que o Ano da Misericórdia é uma boa ocasião para conhecermos as marcas deixadas e ou continuadas ainda hoje pelas Santas Casas da Misericórdia em vários países de língua portuguesa. Assim, o nosso correspondente em Macau, Carlos Picassinos, entrevistou a professora Beatriz Basto da Silva, antiga diretora do Arquivo Central de Macau e autora da Cronologia da História de Macau. Ela começa por falar da importância desta, que é a mais antiga instituição portuguesa na Ásia, a Santa Casa da Misericórdia.
Desde o século XVI que a preocupação foi, primeiro que tudo, assistencial. E eu, ao fazer esse papel assistencial, já estava naturalmente a seguir as obras de misericórdia, não é? Provavelmente não foi logo prioritário vestir os nus, mas foi prioritário curar os enfermos, por exemplo, porque Dom Belchior Carneiro teve uma ação primordial junto dos leprosos. E isso não só foi uma obra meritória em termos de misericórdia, mas foi também um espanto e uma lição para os chineses, porque eles fugiam dos leprosos e provavelmente sentiam-se de consciência pesada por fazerem isso, mas a verdade é que não sabiam como é que haviam de ultrapassar a situação. E não tinham noção nenhuma de que com a higiene podiam estar mais defendidos. Portanto, um hospital de leprosos é qualquer coisa de novo, na medida em que as pessoas podiam acolher-se ali, com as suas famílias, era um hospital e uma igreja, com escola, e tinha as condições de higiene necessárias para poderem ir sendo tratados aqueles que eram tratáveis, e naturalmente que a sabedoria das fontes dos jesuítas permitia ir mais além do que a simples higiene, era também tratamento. Portanto, essa obra de misericórdia relativa a curar os enfermos foi logo importante nestes dois aspectos, o assistencial e o social, sendo que a marca portuguesa ali teve um apoio muito importante, começou a olhar-se para Dom Melchior Carneiro como alguém a quem se devia muito e que era uma figura que se impunha. E a verdade é que esse Hospital dos Pobres, os chineses consideravam aquilo uma igreja. Bom, havia uma capela no meio do edifício. Depois, a Santa Casa da Misericórdia tornou-se um ponto também importante, porque foi uma das primeiras fundações dos finais do século XVI de origem portuguesa e continuou a existir sem qualquer interrupção até hoje. Portanto, passou a transição para a região administrativa especial de Macau e a única instituição que, desde então até hoje, vem marcada com o cariz cristão e português. Portanto, essa instituição foi, de resto, a última instituição onde o governador foi, antes da entrega da administração portuguesa, ele quis ir despedir-se de uma instituição portuguesa antiga e foi à Misericórdia que ele se dirigiu. A Misericórdia tem não só essas missões das obras de misericórdia, que também incluem naturalmente enterrar os mortos e, portanto, foi preciso cuidar dos vivos e enterrar os mortos nessa situação. Portanto, isso foi também necessário em termos de cemitérios que não havia em Macau. Portanto, os primeiros enterramentos, o do próprio Bispo Dom Melchior Carneiro, foi na Igreja da Madre de Deus, vulgo São Paulo, mas de facto foi uma preocupação também de ordem higiênica e naturalmente piedosa. E também se dava abrigo aos peregrinos e aos pobres, porque não havia instituição nenhuma que o fizesse, portanto o Hospital dos Pobres não só dava assistência, como dava também abrigo. Não foi, portanto, um hospital apenas no sentido clínico, mas no sentido medieval, hostel, portanto, de abrigo. Isso foi tão importante quanto o resto. Numa cidade que estava a nascer, que nem sequer ainda tinha um Senado, que veio a ter só mais tarde, em 1583, e que seria com certeza uma cidade muito mais amparada pelo espírito lúcido do Dom Melchior Carneiro se ele não tivesse morrido de um ataque de asma, exatamente no ano em que o Leal Senado foi criado. Mas, de qualquer das maneiras, ele aliás não foi bispo de Macau, porque ainda não havia diocese, visto que a diocese veio só mais tarde a ser fundada em 76, mas era administrador apostólico e o único, portanto, enquanto nasceu o Dom Leonardo de Sá, foi ele que governou a diocese, o território. Precisamos de imaginar Macau naqueles tempos como uma ou duas ruas onde as pessoas se concentravam, depois alguns limites para a proteção dessas ruas, não digo propriamente muralhas, mas limites, uma certa divisão para impedir os ataques noturnos, porque não há luz, porque não há condições de defesa, porque é preciso nas casas construir um poço e pôr uma luz para dizer esta casa tem poço. E, portanto, as condições eram adversas. Sem dúvida que a zona de Santo António, onde Dom Melchior Carneiro se fixou, as casinhas foram cedidas à companhia e mais tarde o próprio colégio e a casa professa, são o centro, acabam por ser a acrópole da cidade, não são o Monte Cavaleiro. O Monte Cavaleiro é a guia, onde está o farol. Mas eles também foram um farol, noutro sentido, um farol de cristandade. Os jesuítas todos, mas sem dúvida este jesuíta de Coimbra, Dom Melchior Carneiro, um pioneiro no sentido que viria a ser, o sentido de todos os missionários que vieram parar a Macau, vindos de Portugal diretamente ou vindos de Portugal via Goa, onde já iam aprendendo alguma coisa de chinês, mas realmente eles vinham era formar-se aqui em chinês para poderem depois irradiar não só para o Japão, onde aprenderiam o japonês e aqui também, mas para a China. Portanto, eu penso que a situação, o que fez com que a Santa Casa da Misericórdia tivesse sempre papel importante foi o ser, sem desfalecer, um apoio assistencial, médico, social e religioso. No sentido económico, a Santa Casa acabou por ser tão respeitada que muitas pessoas faziam doações dos seus bens para os irmãos da Santa Casa. E os irmãos eram recebidos com muita seleção. Só podiam ser pessoas que tivessem realmente um perfil adequado a uma instituição daquele cariz. E durante muito tempo não houve possibilidade, por exemplo, de introduzir mulheres. Mas, enfim, não é isso que importa neste momento. O que interessa dizer é que o aspecto que a Santa Casa desempenhou no sentido da economia é que com esses dinheiros das doações, a Santa Casa podia não só servir de seguro de situações limite, como ser empréstimo, era um banco. Emprestava dinheiro a juros e com esses juros depois fazia bem a mais pessoas. De facto, em termos de economia, a Santa Casa desempenhou um papel importante no comércio e muitas vezes era o socorro do Leal Senado. Para a Bolsa do Leal Senado não perecer, a Santa Casa teve sempre apoiantes, visto que dependia da boa vontade do coração e não de uma administração política. Portanto, tinha doações e sabia administrá-las, o que de facto teve muita importância em muitos momentos da história de Macau em que a vida económica foi abaixo, por motivos vários de que a história fala. Agora, o engraçado foi eu ouvi uma vez um provedor que esteve aqui de passagem dizer uma coisa interessante: quando um português é um padrão, dois portugueses é um aperto de mão, três portugueses é uma misericórdia. Quer dizer, em todo o mundo português, a misericórdia deixa sempre um rasto indelével e tem este comprometimento com a história, quer dizer, não acaba, não vai abaixo. E não foi.
Nossos amigos irão por cozir como bailamos e podem ver bailar moças de bom parecer. E nossas madres, pois lá querem ir, lá querem ir, lá querem ir. Queimem candeias por nós e por si. E nós meninas, bailaremos.
Permanecemos ainda no tema das obras de misericórdia, pois que se revém neste ano da misericórdia. E é, de facto, com este espírito que o presidente da União das Misericórdias Portuguesas destaca à Rádio Vaticano a forma como estas instituições da Igreja querem celebrar este ano santo da misericórdia, lançado pelo Papa Francisco. Manuel de Lemos diz que os portugueses são sensíveis ao ano da misericórdia e espera que não seja mais uma efeméride que passou, ou seja, tem de ser uma reflexão contínua, o que não é fácil num país que tem estado numa depressão profunda. De Lisboa, Domingos Pinto.
A União das Misericórdias Portuguesas, solidárias com a Conferência Episcopal, vão partilhar muitas iniciativas previstas no Plano Nacional do Episcopado para as celebrações deste ano Santo da Misericórdia. Manuel de Lemos, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, desloca-se já nos próximos dias a Roma para preparar o Programa Mundial das Misericórdias, tanto mais que é também o presidente mundial destas instituições. À Rádio Vaticano, Manuel de Lemos diz que as misericórdias de Portugal e do mundo se revêem precisamente neste espírito com que o Papa lançou o Ano da Misericórdia.
Fiquei contentíssimo quando o Papa Francisco entendeu lançar um ano santo da misericórdia. As misericórdias de Portugal e do mundo revêem-se muito nesse espírito. E desde logo, nós nos dispusemos a colaborar com o Papa Francisco em todas as ações que ele entendesse que fossem necessárias a presença das misericórdias do mundo e, naturalmente, também as portuguesas. A congregação encarregada de organizar chamou o meu colega italiano, o Dr. Trucchi, e desenhou um programa especial para os dias 3 e 4 de setembro em que o Santo Padre se encontrará com as misericórdias do mundo. E, naturalmente, o Dr. Truque deu-lhes conta da Conferência Internacional das Misericórdias, que eram presididas, nesta altura, por um português, e, por isso, nos próximos dias, eu deslocar-me-ei a Roma para acertar procedimentos, para que tudo corra o melhor possível. Paralelamente, muito bem, a Conferência Episcopal Portuguesa lançou um programa nacional. E um programa nacional, mesmo nós não só exortamos todas as misericórdias a colaborar com os bispos nas suas dioceses, nos respectivos programas, como nós próprios, iremos fazer um conjunto de ações.
Ações que já estão a ser programadas, nós lemos de alguns exemplos.
Estamos a ponderar a possibilidade de fazermos, porventura, uma peregrinação nacional a Fátima. Estamos a pensar, a propor aos senhores bispos também abrir as igrejas das misericórdias, porque como as portas das misericórdias, a porta da misericórdia, ou seja, em alguns casos, ou sempre que eles entenderem, a porta da igreja da misericórdia, e convidar e fazer um conjunto de ações destinadas à reflexão sobre o que é a misericórdia de Deus e a misericórdia dos homens. E neste momento em que há tanta intolerância no mundo, tanta confusão, apelar à misericórdia, que é um valor supremo da humanidade, para que os homens e as sociedades se possam entender melhor e caminharmos juntos no nosso destino coletivo, em nome do respeito pela dignidade da pessoa humana e no fundo, pela sua felicidade. Nós vamos aproveitar este ano para fazermos um congresso, este ano jubilar, mas em 2016, para fazermos mais um congresso da União das Misericórdias, e acresce que, curiosamente, em 2016, para além do Ano Santo, para além do congresso, vamos celebrar os 40 anos da União das Misericórdias, que é mais uma efeméride a juntar a isto o momento em que as misericórdias de Portugal entenderam juntar-se para perseguirem de uma maneira mais harmoniosa e mais planificada a sua caminhada comum através dos séculos, para continuar a ajudar quem precisa.
Mas afinal, os portugueses são sensíveis a esta reflexão sobre o ano da misericórdia? Manuel de Lemos diz que sim, mas diz que não pode ser apenas uma mera efeméride.
Acho que os portugueses são sensíveis se nós formos coerentes e perseverantes nesse apelo à reflexão. Nós, e eu penso que o Papa Francisco também não quer, digamos, fazer disto uma pequena efeméride que passou, que foi uma coisa de moda e logo acabou. Tem que ser uma reflexão contínua. Isso não é fácil num país que está e que tem estado em si próprio numa depressão profunda, não é? E por isso não é fácil. Mas os portugueses têm também um coração enorme. E a misericórdia tem lá a palavra coração dentro, não é? E, portanto, é o apelo a esses valores. E isso tem que ser consertado. E, por isso, nós, no Secretariado Nacional, ao aprovarmos uma moção sobre o Ano Santo da Misericórdia, pedimos às misericórdias que se consertassem com os dioceses e com os bispos diocesanos para que, em uníssono com eles, possamos desenvolver programas contínuos, digamos, que se arrastem ao longo do ano, ou que se desenvolvam ao longo do ano, ou arrastar no sentido positivo do termo, para que possamos chamar a atenção dos portugueses para estes valores e para estes princípios que, a meu ver, são fundamentais no tal mundo intolerante.
O olhar do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas no contexto do ano da misericórdia, que estas instituições esperam viver com grande intensidade.
Rádio Vaticano, emissão semanal para o ano jubilar, Misericórdia de Lés a Lés. Vamos agora até Nazaré, terra de Jesus. A Porta Santa ali foi aberta na Basílica da Anunciação no dia seguinte ao Jubileu das Famílias, isto é, segunda-feira passada, dia 27. Ao comentar o evento aos microfones da nossa emissora, Frei Marco Cosini, membro dos Pequenos Irmãos de Jesus Cáritas, disse que foi comovedor. Uma bela festa, com muita participação dos fiéis. Muitos perguntaram onde podiam confessar-se, um sinal de que a mensagem do jubileu foi recebido. E acrescentou, olhar para Nazaré significa imaginar a vida de Jesus, Maria e José, uma família normal, uma vida de trabalho, relações responsáveis entre os pais e o filho, e mesmo alguma tensão. É uma família modelo, porque nela se afirma a primazia de Deus, o ponto focal que vai para além do núcleo familiar e guia como uma bússola em direção à clareza. Frei Marco frisou ainda que atualmente há um medo difuso, por isso as portas das famílias estão semifechadas, mas muitos, tanto cristãos como muçulmanos, têm uma particular sensibilidade e por isso abrem-se aos outros, ao diverso por etnia e religião. Nós procuramos ser um lugar de acolhimento com uma porta sempre aberta. Oferecemos um espaço de espiritualidade e de recolhimento, afirmou contando um episódio dos dias passados. Veio ter connosco há poucos dias uma menina que estuda numa universidade hebraica. Veio com uma amiga drusa e uma outra muçulmana. Foi um momento muito significativo. Essas duas meninas mostraram muito interesse e curiosidade ao visitar estes espaços e reagiram com grande simpatia. E no fim abraçaram-se, rematou. Segundo Frei Marco, a intifada das facas e a ebulição que se vive no resto do Médio Oriente provocam uma recíproca desconfiança nas pessoas, mas faz notar que nenhum povo, nenhuma história humana estão isentos de contrariedades. Por isso, há necessidade de perdão, que é uma característica comum às religiões, mas que foi a pedra angular da revolução trazida por Jesus. À pergunta se há peregrinos, Frei Marco responde que são poucos, pois muitos têm medo. Os que vão em peregrinação a Nazaré, a Terra Santa, são as pessoas realmente motivadas e preparadas. É um período difícil que se repercute inevitavelmente em quem vive nestas terras e investiu em setores ligados às peregrinações, concluiu.
Lord, grant us peace. Lord, grant us peace.
8 de dezembro foi o início oficial do jubileu no Vaticano e foi também dia da abertura da Porta Santa em Ulaanbaatar, na Mongólia, Ásia Oriental. O rito foi simples, mas muito participado, refere o prefeito apostólico Dom Venceslau Padilha, que guiou os representantes das 6 paróquias do país numa pequena procissão que se concluiu com a abertura da Porta Santa. A porta da Catedral de Ulaanbaatar foi parcialmente restaurada para lhe dar simbolicamente um ar novo que reconduz aos temas do Ano Santo. Para a Igreja na Mongólia, esta é uma experiência totalmente nova, diz o prelado, segundo o qual os cristãos vão organizar várias peregrinações à catedral para poderem beneficiar da indulgência. E durante o ano litúrgico, referiu, será dado amplo espaço ao tema da misericórdia, explicando o que é o jubileu e a sua presença nas Escrituras. E para facilitar a compreensão, a bula Misericordia Vultus, com que o Papa Francisco proclamou o Ano Santo, foi traduzida na língua da Mongólia. Se tudo correr como programado, sublinha por sua vez o padre Viscardi, missionário no país, conseguiremos mesmo realizar uma peregrinação a Roma em meados de junho, para passar a Porta Santa na Basílica de São Pedro. A misericórdia, continuou, é um tema conhecido na sociedade da Mongólia, que é de caráter budista, mas é preciso explicá-la na ótica cristã. De qualquer modo, os cristãos da Mongólia estão fascinados pela ideia de não carregar o pecado para sempre. A Igreja Católica na Mongólia nasceu há 23 anos, com a chegada, em 1992, de um pequeno grupo de missionários do Coração Imaculado de Maria. Desde então, as conversões ao catolicismo já são 1.100, as paróquias já são 6 e a comunidade católica já criou infraestruturas de saúde e de educação muito apreciadas pela população. Além disso, a Igreja local está a procurar pôr de pé um programa de acompanhamento das pessoas que desejam sair do alcoolismo, uma praga social no país. E com este caso interessante da Igreja Católica na Mongólia, terminamos por hoje esta emissão semanal sobre o jubileu do Ano da Misericórdia. A todos, a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano deseja um feliz ano 2016 sob o signo da misericórdia, que certamente nos trará mais concórdia e harmonia no mundo. Paz e bem a todos.